Glórias a Deus. A palavra de hoje está no Evangelho de Lucas 12, versículos 13 a 26. Aleluia. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ele lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois, não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros. Todavia, Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Ao refletir sobre esta porção da palavra, fica um questionamento muito claro aqui para nós. Você tem riquezas? Porque o assunto aqui é a questão da avareza, do apego excessivo a bens materiais. E nós temos presenciado de uma forma muito ampla, através das notícias, através da vida diária, coisas trágicas acontecendo com pessoas, com famílias, coisas terríveis acontecendo na sociedade, pessoas que ficam doentes, entram em depressão, preocupadas exclusivamente com coisas terrenas, querendo acumular riquezas e mais riquezas para o futuro. Deus chama atenção para nós que esse apego excessivo atrai desgraças. E nós vemos muita desgraça acontecendo nos dias de hoje em função dessa corrida pelo dinheiro. Essa corrida que todos nós conhecemos muito bem. E essa corrida, quem sabe, na qual já estivemos ou estejamos envolvidos. Mas nós precisamos observar aos conselhos de Deus. O nosso Deus é o Deus que é Senhor de todas as riquezas. E o conselho dele é que, se nós buscarmos o seu reino em primeiro lugar, as demais coisas ele acrescenta. Nós precisamos nos desprender desta busca acelerada por valores terrenos e nos envolvermos mais com a busca dos valores celestiais, pela busca dos verdadeiros valores de Deus em Cristo Jesus. E Jesus está aqui ensinando a nós sobre essa coisa tão questionada, a riqueza. Não só hoje, mas veja bem, há 2000 anos atrás, mas antes de Jesus, muito antes de Jesus, isto já era problema, a busca da riqueza, aquela busca desenfreada, as pessoas cometendo desatinos em busca de riquezas. Mas Jesus, ele quer compartilhar todas as suas riquezas conosco. Por isso, no contexto desta parte lida, nós podemos compreender o cuidado que ele tem para conosco. Olhe a importância dessas palavras do Senhor Jesus no versículo 15 do capítulo 12 lido. Então lhes respondeu: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E hoje nós somos muito tentados a avaliarmos e a sermos avaliados pelos bens materiais. Somos muito tentados a considerar pessoas em função das suas posses, mas o maior patrimônio da humanidade não está aqui na terra, está no céu. E o nosso destino após a morte é eterno. As riquezas terrenas são muito passageiras, são puramente terrenas, e ao morrermos nada levamos daqui. Nós precisamos estar atentos a estas palavras do Mestre Jesus para não ficarmos enlouquecidos cedendo a essas tentações que surgem no dia a dia, tentações terríveis, para sermos também avarentos, apegados excessivamente às coisas materiais. Primeiro eu quero compartilhar com vocês sobre as riquezas materiais. Diz assim a palavra: e lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Nós, muitas vezes, somos levados a pensar somente nesta miserável existência terrena. Somos impulsionados a ignorarmos a existência eterna. Nada, nada mesmo dos bens materiais que temos, poderemos levar após a morte para algum lugar, céu ou inferno. Nós precisamos compreender que bens materiais são ferramentas que Deus dá para nós durante esta curta existência aqui na Terra. Se nós não entendermos assim, no relacionamento com bens materiais, Deus está dizendo: louco, é loucura o que você está fazendo. Mas daí, é proibido termos riquezas? Não. É proibido nós colocarmos as riquezas em primeiro lugar. Deus dá riqueza a cada um conforme a sua sabedoria, conforme ele compreende que cada um pode usar adequadamente esta riqueza. Então nós precisamos tomar cuidado para não cairmos, para não entrarmos nesta loucura. E se nós ficarmos olhando para a televisão e para todo o sistema de marketing que existe hoje, nós ficamos de fato enlouquecidos pela ideia de ganhar dinheiro, pela ideia de ter bens, ter posses, casas, carros e outras coisas, roupas em função das propagandas de modas, etc. Então, nós precisamos compreender que nada vai para o além terra, nada vai conosco para o além morte. Depois que morremos, é tudo sobrenatural, não tem nada material. Então, o que adquirirmos durante essa existência, aqui fica. E nós voltamos ao pó. E o espírito que pertence a Deus volta a Deus. Eclesiastes 5:15 diz assim: como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio. E do seu trabalho nada poderá levar consigo. Não temos escape. Quanto as pessoas perdem no seu dia a dia por causa desse apego a coisas materiais? Ou quantas pessoas perdem de ter uma vida melhor com Deus, uma vida melhor na igreja, uma vida melhor sociavelmente, por causa desse apego? Hoje fala-se muito de qualidade de vida. A Bíblia, na sua excelência, nos ensina a verdadeira qualidade de vida. Verdadeira qualidade de vida é o equilíbrio do ser humano. O ser humano viver equilibradamente como ser material, como ser emocional e como ser espiritual. E aí, tudo isso na presença de Deus, obtendo uma vida equilibrada. E assim, somos felizes. Assim, Deus se agrada de nós. Nada levaremos. Se alguém anda muito acelerado aí para ganhar riquezas terrenas, desacelere. Porque a vida um dia cessará e nada poderemos levar além do nosso espírito que volta a Deus. Nada vai conosco, nada mesmo. De vez em quando me vem à memória a figura do meu pai, que há pouco tempo atrás nós fomos fazer a remoção dos ossos dele. Meu pai sempre foi uma pessoa muito abençoada. Morreu com quase 90 anos. Eu não fiquei triste de ver os ossos dele lá, só os ossos, tudo comido pelos bichos. Não fiquei triste. Eu tive até uma certa alegria naquele momento, uma alegria interior, porque eu tive certeza que ali estavam ossos, e ossos que um dia virarão pó também, mas eu tive certeza que ele vive eternamente com o Pai no céu. Porque ele deu exemplo, ele deu testemunho, ele viveu corretamente. Ele preparou tesouros no céu. Então, todos nós, se alguém já viu um dia um túmulo aberto, pode lembrar-se agora o que significa o que nós estamos falando. Nada vai conosco depois que morremos. Só resta o pó e o nosso espírito que volta a Deus. Então nós precisamos ter essa plena certeza, porque é a orientação que Deus nos dá. De quem serão todos os teus bens materiais após a morte? Alguma outra pessoa usará tudo que é teu, tudo que é meu. Você já pensou nisso? Tudo ficará para outras pessoas. E nós voltamos para Deus. E Ele dá o destino eterno a nós. Parece cruel, mas é a vida terrena. Você já pensou que até teu cônjuge poderá, depois de tua morte, ter outra pessoa na cama onde você dormiu? É o ser humano. Então, nós precisamos, como se fala, cair na realidade. Cair na realidade da palavra de Deus. E ver que, de fato, a nossa vida é muito passageira. E nós precisamos buscar valores mais elevados. Nós precisamos buscar viver nos valores de Deus, segundo a sua palavra. E aí, a nossa qualidade de vida passa a ser outra. Hoje, quando se fala de qualidade de vida, esta qualidade está muito presa a coisas materiais. Mas na Bíblia, quando se fala de qualidade de vida, fala-se de um equilíbrio completo do nosso ser. Aí a coisa é bem diferente. Aí nós temos a verdadeira qualidade de vida. Somos abençoados e abençoadores. Tudo ficará aqui na terra. Nada irá conosco. Mas o tesouro que nós conquistamos para o céu, este é eterno. Todo o bem que nós fizermos segundo a Bíblia, tudo aquilo que nós fizermos segundo o que a palavra de Deus manda, são riquezas acumuladas lá no céu. Então veja a diferença entre esses dois tesouros. E o Senhor Jesus manda que nós estejamos acumulando tesouros no céu, porque esse tesouro aqui da terra, ele vai ser consumido um dia, assim como o nosso corpo material vai ser consumido também. Nós precisamos acumular tesouros benditos, tesouros que agradem a Deus, viver uma vida abençoada como indivíduo na presença de Deus, viver uma vida abençoada como participante de uma família na presença de Deus, como profissional, como membro de uma igreja. Assim nós acumulamos tesouros no céu. Se nós nos apegarmos exclusivamente à avareza dos bens materiais, estaremos acumulando tesouros malditos. E isto pode levar qualquer um ser humano à condenação eterna. Então Jesus nos aconselha a estarmos tomando cuidado. Acumule tesouros no céu. E na terra, tenha vida digna. Tenha vida próspera segundo Deus. Tenha vida abençoada segundo o propósito de Deus e não segundo a avareza. Tenha uma vida equilibrada. E essa vida equilibrada, Deus e sua palavra nos ensinam como obtê-la. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É muito forte isso, essa questão do coração estar ligado no tesouro. Por exemplo, um jovem, uma jovem apaixonada, aquela paixão que consome a pessoa, né? Aonde que fica o coração dessa pessoa? Dia e noite, é uma coisa doentia. Só pensa naquela outra pessoa. Uma pessoa que é extremamente apegada ao seu emprego. Dia e noite aquela pessoa é consumida pela ideia daquele trabalho, daquele emprego. Medo de perder aquele emprego. O tesouro, ele desvia a nossa vida. Coloca um foco errado quando é tesouro terreno. Agora nós devemos compreender essas coisas terrenas como coisas necessárias para a nossa existência terrena. Agora, para a existência eterna, é essencial, é vital viver segundo a palavra de Deus manda, acumular tesouro no céu. Acumular tesouro no céu não é sairmos dando esmola em toda a esquina. Não é sairmos aí servindo de serviçais de todo mundo. Não, acumular tesouros no céu é, em primeiro lugar, nós pegarmos a palavra de Deus e usarmos a palavra de Deus como a principal direção para as nossas vidas. Na palavra de Deus nós temos a sabedoria para conquistarmos tesouros celestiais. Na palavra de Deus nós temos sabedoria para usarmos adequadamente os tesouros terrenos, sem nos corrompermos. É isto que o Senhor Jesus quer que nós alcancemos. Então, aonde que está o teu tesouro? Aonde que está o meu tesouro? Está na terra ou está no céu? O nosso coração ali vai estar. Precisamos tomar muito cuidado, então. Coração, toda vez que você fala coração, na Bíblia está falando da nossa mente, da nossa inteligência, do nosso pensamento. Você pode ver, quando você tem um carrão e acaba estacionando esse carro num local não muito seguro, você fica inquieto, às vezes, ao estar numa atividade, pensando que alguém pode ir lá roubar o teu carro. É bem evidente essa questão do tesouro. Claro que quando se trata de uma situação dessa, que não é constante, é uma situação ocasional, é uma preocupação. Mas quando a pessoa ela está extremamente ligada a bens materiais, ela fica inquieta com tudo que tem, perde o sono por pouca coisa material, fica inquieta com qualquer alteração no seu movimento financeiro, estraga o seu dia, estraga o seu relacionamento com pessoas por causa de qualquer movimentação financeira diferente. Então, precisamos estar atentos nisso. Quando começa a acontecer coisa semelhante, o nosso coração está um pouco desvirtuado, um pouco fora de foco. Está muito focado nas coisas materiais. Nós precisamos focar o nosso entendimento nas coisas espirituais. E aí nós encontraremos o equilíbrio. Riquezas. Você tem riquezas? Riquezas intelectuais e sabedoria humana são outro tipo de riqueza, que também servem tanto para o bem como para o mal, para construir ou para destruir. Provérbios 28:11 diz assim: o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio sabe sondá-lo. Mesmo que alguém tenha os maiores conhecimentos, poderes para grandes decisões, mesmo que alguém tenha domínio profundo sobre assuntos diversos, mas se não tomar decisões debaixo da sabedoria do Mestre Jesus, se não tomar decisões segundo a orientação da palavra de Deus, tudo isso de nada valerá. É isto que nós precisamos entender quanto às riquezas intelectuais, quanto à sabedoria humana. Agora, quando nós buscamos a sabedoria de Deus, mesmo sendo pobres financeiramente, ricos seremos, porque estaremos vivendo na terra dignamente e acumulando tesouros no céu. Jesus, ele considera muito essa questão desse relacionamento que conduz à verdadeira riqueza. João 15, 14 a 16 diz assim: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, ele vo-lo conceda. Vós sois meus amigos, se... Nós precisamos compreender este relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus. Nós queremos tudo de Deus, mas muitas vezes não queremos oferecer nada para Deus. Então, nós teremos tudo de Deus se fizermos o que Ele manda. E o que que Ele manda? Tudo está na Bíblia. Temos as ordenanças, temos todos os preceitos de Deus, as orientações sobre o amor a Deus, sobre o amor ao próximo, as orientações como esta agora que estamos compartilhando sobre as riquezas. Nós precisamos então compreender a importância de sermos amigos de Deus, amigos do Senhor Jesus. E Jesus faz questão de frisar: tenho-vos chamado amigos, porque ele compartilha tudo com os seus amigos. Ele não guarda segredos. Ele compartilha as suas riquezas materiais, as suas riquezas espirituais, a sua sabedoria com seus amigos, com a igreja de Deus. E glórias a Deus por isso. E nós precisamos tomar cuidado então para que o mundo não molde a nossa mente, o nosso modo de administrar as riquezas, mas sim Deus dê a nós a direção, a sabedoria para administrarmos as riquezas, aquilo que ganhamos e aquilo que pretendemos ganhar ou ter ainda. Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com os ditames deste século, do mundo, mas devemos permitir que vá acontecendo uma transformação da nossa mente. E essa transformação da mente acontece como? Pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus. Como nós compartilhamos há pouco sobre o barro na mão do oleiro. Se o barro sujeitar-se, for barro bom, o oleiro faz um excelente vaso. Agora, se o barro for ruim, não dá a modelagem desejada. E assim deve acontecer conosco. Nós devemos nos sujeitarmos a toda a direção que vem de Deus. Precisamos obedecer a toda a vontade de Deus. E assim nós vamos tendo uma mente renovada, uma mente transformada. O que que acontece no dia a dia hoje? O mundo lança uma pressão terrível para transformar a nossa mente segundo o mundo. Se você parar para pensar, a lavagem cerebral que eles lançam para cima de nós no dia a dia é uma coisa terrível. É uma pressão constante. Agora, se nós pararmos para refletir e desejarmos receber a direção da palavra de Deus, nós conseguiremos digerir esta pressão e conseguiremos dizer não a essa pressão nociva e encontraremos o equilíbrio segundo a sabedoria que vem de Deus pela palavra de Deus. Aí a nossa mente vai sendo transformada, o nosso caráter vai sendo transformado e nós aprendemos a construir um verdadeiro patrimônio intelectual e de sabedoria segundo Deus. Aprenderemos a construir a verdadeira riqueza intelectual. Hoje, quando você fala de riqueza intelectual, só se pensa em diplomas. Mas a riqueza intelectual, ela está muito além de diplomas. É Deus trabalhando na nossa alma. E acumular tesouro nos céus é permitir que Deus trabalhe na nossa alma, modifique a nossa alma, o nosso modo de pensar, o nosso modo de pensar que gera o nosso comportamento, o nosso agir. Se nós ficarmos presos só às riquezas intelectuais humanas, puramente humanas, a sabedoria puramente humana, a sabedoria puramente cultural, nós espiritualmente seremos condenados. Então nós precisamos buscar as riquezas intelectuais de Deus em Cristo Jesus. Lucas 9:26 diz assim: porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. E hoje tem uma pressão para que nós nos envergonhemos da palavra, da Bíblia, da palavra de Deus, do Senhor Jesus. Tem uma pressão muito grande. Eu, inclusive, já tomei conhecimento onde adolescentes, crianças, jovens em escolas, onde eles são minoria, como crentes, perguntam a religião, eles não dizem. Dizem que são daquela religião predominante. Eles têm vergonha de dizer que são autênticos cristãos por causa dessa pressão. Então nós precisamos tomar cuidado para não agirmos assim no dia a dia como crianças espirituais. Ficarmos envergonhados de assumir a nossa posição como cristãos verdadeiros, como crentes verdadeiros. Porque se nós nos envergonharmos, Jesus no dia do juízo final se envergonhará de nós. E o juízo final é o grande julgamento, onde Jesus vai separar os filhos benditos e os malditos. Os benditos irão para junto do Pai, os malditos irão para a condenação. Então nós precisamos estar atentos a esse procedimento quanto às nossas riquezas intelectuais. Você tem riquezas? E a palavra que nos orienta para termos riquezas para com Deus. No capítulo 12, versículos 20 e 21 diz assim: mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A Bíblia toda, de ponta a ponta, ela nos ensina o caminho da riqueza para com Deus. O que é riqueza para com Deus? É dar tudo o que eu tenho para Deus? Não. Riqueza para com Deus é crescimento espiritual, é gravar no meu coração, na minha mente, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus. Isto é riqueza para com Deus. Riqueza para com Deus é fazer aquilo que Deus manda, é fazer o bem, conforme a palavra de Deus, não conforme ditames do mundo. Então nós precisamos aprender a andar nesta riqueza. E Jesus diz: louco para aquele homem que estava preso somente às riquezas terrenas. Louco é o indivíduo que perdeu o uso da razão. É a pessoa demente, a pessoa doida, é aquela pessoa alienada, insensata ou imprudente. Isto é louco. E Jesus qualifica bem aquela pessoa que fica presa somente a valores terrenos. Ele diz que essa pessoa está doida, está alienada. E glórias a Deus que aqui nós temos uma plateia de pessoas que estão buscando a sabedoria de Deus, que estão buscando a lucidez de Deus, a lucidez da palavra de Deus. E é isso mesmo que agrada ao Senhor. E nós precisamos sempre estar juntos buscando esta riqueza de Deus. Nós precisamos tomar cuidado para não cair na loucura da pobreza espiritual, e sim estarmos buscando as riquezas de Deus. Precisamos ser ricos para com Deus. Efésios 2, 4 a 7 fala desta graça de Deus para conosco. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Nós temos todas as condições para não cairmos na loucura da pobreza espiritual. Nós temos todas as condições para sermos ricos para com Deus. E quando nós aceitamos a salvação de Deus em Cristo Jesus, a palavra diz que a misericórdia de Deus, a rica misericórdia de Deus, nos alcançou. E nós somos assentados nos lugares celestiais. Ganhamos um lugar lá no céu. Nós ganhamos um local privilegiado espiritualmente, porque Deus já nos considera com Ele na eternidade quando nós aceitamos as suas condições de salvação. E Ele diz que isto não é por mérito nosso, mas é pela graça de Deus que nós somos salvos. Graça é favor. O favor Deus faz porque Ele resolve fazer favor. Nós fazemos favor para quem desejamos, não importa quem seja a pessoa. Deus coloca no nosso coração de fazer um favor a alguém, nós vamos e fazemos. Assim Deus é conosco. Ele não olha para nenhum atributo nosso. Ele não olha para nenhuma qualificação nossa. Ele derrama esse favor da salvação nas nossas vidas. E assim Ele nos assenta nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nos coloca num local de destaque, garantindo a vida eterna com Ele através do Seu Filho Jesus. E esta é a suprema riqueza da Sua graça. Ele diz: a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, mas através de Cristo, em Cristo Jesus. Riquezas para com Deus. Nós somos muito tentados a estarmos envolvidos diariamente nessas riquezas materiais. Nós somos tentados até durante o culto, até durante a oração, durante lendo a Bíblia, a estarmos lembrando de riquezas materiais. Isso é normal com todo ser humano. Não é normal nós nos afundarmos nessa corrida, nessa loucura pela busca de riquezas materiais. Buscar sim uma vida digna, orientados por Deus. E se Deus derramar prosperidade e grande riqueza, amém. É porque Ele quer que usemos para abençoar, além da nossa vida, a nossa família, abençoarmos também outras vidas, outras pessoas. Você tem procurado ser rico para com Deus, em obras para o reino de Deus? É este questionamento que Jesus lança para nós. Nós precisamos, às vezes, quando pensamos que estamos perdendo, na verdade estamos ganhando. Quando desaceleramos a corrida pela riqueza material, nós, na verdade, estamos ficando ricos. Porque enriquecemos espiritualmente, e quando nós enriquecemos espiritualmente, a palavra diz, Mateus 6,33, que o Senhor acrescenta aquelas coisas que precisamos. Ele não acrescenta só algumas coisinhas, ele acrescenta tudo o que nós precisamos. Todas as nossas necessidades serão supridas, porque Deus é rico em misericórdia. Ele é bondoso para conosco. Glórias a Deus por isso. Todos nós sabemos o quanto o ser humano é sedento por riquezas. Nós mesmos, quantas vezes já ficamos sonhando ser ricos? Se alguém aqui falar que nunca sonhou ser rico, acho que tem alguma coisa que não está muito certa. Isso sempre passa pela cabeça do ser humano. Eu já desejei ser rico. Eu já ganhei muito dinheiro. Mas hoje o meu lucro maior está na obra. Meu lucro maior está em servir ao Senhor. Meu lucro maior, minha riqueza maior é ver vidas transformadas, vidas bem firmadas na palavra de Deus. Vidas prosperando segundo os mandamentos de Deus. Muitos agem como loucos, mas não sejamos nós a estarmos agindo como loucos nessa corrida desvairada por ganho. Nessa corrida desvairada, crianças estão abandonadas, mães querendo ganhar dinheiro e filhos abandonados na frente da televisão, na rua, correndo com crianças de vizinhos, um abandono geral. Nessa corrida desvairada, pais estão abandonando seus filhos, suas crianças, suas esposas, estão abandonando. Por quê? Porque trabalham 10, 12, 15 horas por dia. Sua casa é apenas um dormitório. Então nós precisamos voltar à realidade. A realidade segundo o plano de Deus. Para não sermos taxados pelo Senhor Jesus como loucos. O Senhor nos chama para sermos sábios. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor de Deus. Glórias a Deus por isso. Nós precisamos voltar à realidade. Tudo nos empurra para querermos ganhar mais dinheiro. Tudo. É terrível isso. Alguns minutinhos na televisão, alguns minutinhos na internet, abre a caixa de e-mail, tudo quer fazer com que a gente gaste mais. E para gastar mais, precisa ganhar mais. Tudo impulsiona para que nós sejamos mais avarentos. Mas o Senhor quer que nós sejamos ricos, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. E ricos acumulando tesouros para a eternidade, fazendo tudo conforme a palavra de Deus. Ninguém pode servir a dois senhores. Alguém pode pensar, não, mas eu corro adoidado durante a semana, e daí no fim da semana eu vou para a igreja lá fazer culto a Deus. Eu faço uns negócios, mesmo que não sejam muito certos, ganho bastante dinheiro, mas depois eu vou lá e dou o dízimo. Não funciona assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24 e 25 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes? Jesus lança esse questionamento sobre valores superiores. Se a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes, no contexto aqui depois, no versículo 33, ele diz que nós devemos buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescenta. Ele fala que toda a natureza recebe o melhor de Deus. E se nós agirmos assim, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, nós também receberemos o melhor de Deus. Jesus fala que nem Salomão, com toda a sua riqueza, conseguiu vestir-se de forma tão deslumbrante como os lírios do campo. Os lírios do campo são flores lindas. Jesus começa a falar de coisas práticas. E nós precisamos voltar a estas coisas práticas. Viver a prática, a simplicidade da palavra de Deus, do reino de Deus. Então, não tem como estarmos servindo a dois senhores. Alguém se aborrecerá. E se alguém deve se aborrecer, que seja o Senhor das riquezas, e não o Senhor Deus Todo-Poderoso. O Senhor das riquezas terrenas é chamado na Bíblia de Mamon. E o Senhor das riquezas espirituais é o Deus Criador, o nosso Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus, porque Ele tem nos ensinado no uso das riquezas, na conquista das riquezas, e Ele dá riquezas. Ele dá muitas riquezas para nós. Eu tenho visto aqui na família abençoada quanta riqueza Ele derrama. Nas três dimensões, riquezas materiais, riquezas intelectuais e especialmente riquezas espirituais. Ele está sempre derramando. O estoque de riqueza de Deus é tremendo. Ele é inacabável. Não tem como medirmos. E Ele está sempre disposto a dar mais riqueza para nós. Basta a nossa disposição de servir a Ele, de buscar ao Deus Todo-Poderoso como crianças buscam aos seus pais. Como crianças confiam nos seus pais, nós precisamos confiar também no Pai Celestial, no sustento e na proteção que Ele dá. E assim seremos felizes. Glórias a Deus. Glórias a Deus por essa palavra, glórias a Deus pela família abençoada, pela vida dos visitantes, que o Senhor possa estar fortalecendo a cada um na busca da verdadeira riqueza. A riqueza que dá dignidade aqui na terra e dá vida eterna depois da morte. Glórias a Deus.